Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel, como sempre. E no episódio de hoje eu conversei com a Isabela Ferreira. Para quem não sabe, a Isa é a cabeça por trás da parte de mobilidade da ProWOD, que é a antiga Strong Base. Então, ela é a fisioterapeuta que passa todos os conceitos de mobilidade lá para a galera que está dentro da plataforma e também faz um trabalho muito bom com conteúdo gratuito no Instagram dela. Tá? Hoje a gente conversou sobre vários assuntos, né? A importância do fisioterapeuta e das técnicas de fisioterapia, tanto para atletas quanto para praticantes de CrossFit, como melhorar a mobilidade, né? Quais fatores ela vê no dia a dia que são os mais limitantes, enfim, falamos sobre muita coisa. Esse episódio é parte de um novo formato dos episódios online do Seeking Growth, que tem uma duração um pouquinho menor. Então, eu tenho certeza que em breve teremos outro episódio com a Isa. Se for presencialmente, melhor ainda, que a gente tem bastante tempo para discutir, tem bastante coisa para falar sobre o assunto. Beleza? Então, lembrando rapidamente que esse episódio é trazido a vocês pela Hopper Nutrition. Se estiverem precisando de qualquer suplemento para auxiliar na saúde ou na performance, vocês já sabem que a Hopper é a melhor escolha. Usem o cupom AXEL10 para garantir um descontinho. E também um oferecimento de BS Cross. Então, as roupas, as melhores e mais estilosas roupas de cross do país, vocês só encontram lá na BS. Essa camisa aqui, por exemplo, é de lá. E vocês também podem usar o cupom AXEL10 para garantir um desconto. Valeu? Sem mais delongas, bora pro episódio. Isabela Ferreira, seja muito bem-vinda ao Seeking Growth Podcast.
Obrigada, já agradeço pelo convite e é um prazer estar aqui com o Axel para a gente conversar um pouquinho sobre temas relevantes que vão ajudar aí os praticantes de modalidades esportivas.
É isso, Isa, faz uma breve apresentação, né, sua para quem está ouvindo aí de casa.
Certo, então eu sou fisioterapeuta. E a vida inteira eu pratiquei modalidades esportivas, acho que isso que me levou a cursar fisioterapia. Também tenho uma mestrado em ciências da reabilitação e estou num doutorado aí. Atualmente eu pratico crossfit, tem mais de uns 3 anos também, faço corrida. E foi justamente por ter uma transição muito grande do handball para o crossfit que eu dei ênfase nessa parte do estudo aí da mobilidade, porque a minha, vocês podem assumir que não era muito das melhores. Então eu precisei me dedicar bastante para conseguir desenvolver os movimentos com barra, meu overhead era muito difícil, e essa dificuldade eu quis amenizar para quem está chegando, né?
Então, sim, lógico.
Esse é basicamente que é o início.
Eu já ia até perguntar, né, quais esportes que você praticava mais nova, mas enfim, era...
Sim.
A base principal era o handball.
Sim, handball. E tive aí, ali uma experiência em natação, bem lá atrás, balé, mas o forte foi o handball, que foi nível competitivo até.
Ah.
E aí, claro, para o handball, a adaptação que o corpo desenvolveu era ótima, mas chegando no crossfit era uma limitação de verdade. Então,
depois, vamos lá. Depois que... Já vamos para a prática, né? Já vamos para o que... Vamos começar com você. Vamos usar o caso prático, né? Qual era a sua pior mobilidade para o crossfit, né? Qual articulação era mais travada? O que mais te atrapalhava a realizar os movimentos que você queria aprender, né? Os movimentos que passavam nas aulas?
Com a referência de todo mundo e a minha, né? Que não entendia muito da área ainda, ombro. Que era visível, era nítido. Ah. Mas o tornozelo também era muito limitado, ambos. O que dificultava ainda mais todas as questões relacionadas com o ombro. A minha maior dificuldade, assim, era o overhead squats disparado e o snatch, né? Squat, snatch, todas as variações, porque eu não conseguia nem... Gente, era nem a paralela, quebrava e a barra ia pendendo para um lado, sabe? Para o ombro, que era mais forte e menos móvel também. Então, depois daqueles movimentos ali em sequência, todo mundo falava, ah, você tem que melhorar a sua mobilidade. Eu falei, mas como que faz esse negócio? E eu via, né, porque eu era da área ali, recém indo para a formação, eu falei assim, não, tenho que estudar isso aqui, eu tenho que saber isso aqui, porque eu preciso ajudar as pessoas também com isso. Daí eu fui correr atrás para me aprofundar nesse assunto e falar, eu vou ser o meu próprio case de sucesso, porque quem sou eu, né, para dizer alguma coisa de alguém se eu tô com a mobilidade mais ou menos. Então fui lá e intervi. É aquela coisa, né? O exemplo, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E aí, a partir, né? Aí veio a pandemia, eu fiquei reclusa, acabei ficando sem treinar. Eu falei assim, ok, pode ser que eu perca força, mas a mobilidade vai estar tão boa que eu vou voltar e até para ganhar força vai ficar mais fácil. E dito e feito, foi exatamente isso. Os movimentos são outros e eu tenho ficado cada vez mais forte porque eu estou trabalhando em grandes amplitudes de movimento.
Ótimo ponto, ótimo ponto. Primeiro, então, tem salvação, né? Pra
galera tem jeito pra tudo, cara, pra galera... tem.
Desculpa, pra galera que fica desesperada, meu Deus do céu, nunca vou conseguir melhorar, tem salvação, mas é necessário dedicação, né? É necessário fazer o trabalho, não precisa ser, vamos falar um pouquinho, né, dando mais alguns exemplos práticos, não precisa ser uma hora por dia, né, mas... você tem que fazer alguma coisa, um pouquinho ali todo dia, eventualmente, até você conseguir abrir. Então, vamos lá. Ombro e tornozelo, né? Ombro, você colocou muito bem, né? Ombro todo mundo vê de cara, só que, na real, às vezes nem tá ali o grande problema, né? Uhum. Ninguém olha lá pro pezinho, ninguém olha lá pro travadinho, que na grande maioria das pessoas é, né? Porque eu lembro a primeira vez que eu fui fazer overhead squat também, e estou estudando umas coisas de memória, né? E aí tem as paradas que ficam gravadas, né, na nossa memória. E aí são umas experiências muito marcantes, que tem uma liberação maior de adrenalina e tal. E eu lembro exatamente a minha primeira tentativa de overhead squat. Só com a barra, um sábado, lotado o box. Era, sei lá, terceiro, era 2015, 2014. Terceiro box do Rio, o box lotado sábado. Botei a barra em cima da cabeça, fui tentar agachar. Na hora que eu comecei a agachar, a barra já caiu para frente. Plau! Aquela barulheira. Eu caí de bunda para trás, todo mundo olhando para mim, né? Então ficou gravado, gravado na memória. Mas a gente não faz, né? É um movimento que a gente não usa aquela amplitude. Nem no ombro eu fazia academia, né? Malhava, como a gente fala lá no Rio. Agora, eu até agachava, mas não agachava... direito, né? Agachava mais ou menos, ficava ali naquele 90 graus, ficava ali naquela ideia de que não pode quebrar a paralela, não pode, o joelho não pode passar da ponta do pé. Então a gente não usa, e realmente quando a gente não usa, a gente perde, né? A gente perde uma amplitude que a gente não usa. Então vamos lá, para começar, ombro, né? Quais você diria que são as principais recomendações, assim, guias gerais? É aquilo que eu sempre falo, né? Cara, eu preciso ver, eu preciso avaliar, né? Não, não é assim, sim. Cada um tem uma limitação específica, cada um vai ter uma coisa, mas tem algumas coisas gerais que a gente pode abordar, né?
Sim, e em relação a ombro, no geral, é o sistemático ombro travado, né? Porque é o que eu, isso que você falou é categórico, gente. A gente precisa entender que nós viemos de outras modalidades, tá tudo bem, realmente não tivemos a exposição a esse movimento. Então, a gente desenvolveu essas adaptações até um momento da nossa vida, isso fez sentido. Agora que a gente pratica o crossfit, que, enfim, ou seja, modalidades que exigem maiores níveis, a gente precisa cuidar. No ombro, a flexão de ombro e a rotação interna, mais especificamente, é o que limita mais a galera. E aí, tem algumas estratégias, claro, que a gente... o anjo na parede, dá para começar com um anjo no chão... E o que o Axel falou é o mais importante, assim, não é o quanto você dedica em um único dia. Porque tem gente que, não, hoje eu vou começar a dieta ou eu vou começar o treino de mobilidade, eu vou fazer uma hora, vou liberar tudo. Cara, não, eu prefiro, e eu falo, tira 10, tira 5 minutos que seja e faça todos os dias, que é muito melhor. E para o ombro, eu ainda não criei essa estratégia, mas eu tenho uma estratégia que eu precisei desenvolver por causa da adesão, né? Pegava as pessoas para trabalhar mobilidade e tinha essa. Pô, ok. Enquanto eu estava passando o que fazer, eles faziam. E depois? Então, aí agora, você já deve ter me visto falando, um monte de gente fala também sobre cócoras, né? Que é simplesmente você ficar naquela posição de agachamento profundo ali um minutinho por dia, todos os dias. Cara, a diferença que isso faz para o seu tornozelo, o seu quadril, e o agachamento profundo é surreal. Então, claro, a gente começa com alguém nos ajudando e falando, mostrando ali, vai lá no Insta do Axel, pega os exercícios que vai começar a fazer, vai no meu, mesma coisa, e depois falar assim, não, pô, então tá, eu não consigo fazer essa lista todo dia, então eu escolho um, que é a minha maior dificuldade. E aí eu repito, vai ficando mais fácil, eu aumento as repetições e vai sendo assim. Tem que ser assim, porque essa memória que você teve, eu falo muito sobre isso, sobre a memória e o automatismo do corpo, né? Depois que você passa um tempo treinando sem mobilidade para fazer aquele exercício, seu corpo vai fazer. Ele vai fazer do jeito que você ensinou ele a fazer. Só que você vai perder a barra para frente à medida que a carga sobe, não encaixa. Aí você não entende por quê, porque faltou a mobilidade. E aí, quando você ganha mobilidade lá no exercício, para você reincorporar no treino, você vai ter que querer. Você vai ter que fazer devagar. Porque acontece isso, né? Na transição, pô, ok, minha mobilidade está melhor. E agora, para levar isso para o treinamento? Então, tem que estar sempre alinhado. Se você deixar o corpo fazer... Às vezes, eu vou fazer um overhead hoje em dia, se eu fizer rabum, eu tô indo lá para frente e a barra cai. Porque foi muito tempo fazendo assim. Então, precisa retreinar o corpo.
É um ponto... Tem dois pontos importantes que eu quero tocar aqui. Um é mais uma curiosidade, né? E saber se você sabe... Começando, então, do primeiro ponto que você tocou, sobre cócoras, né? Na hora que eu comecei a pesquisar sobre flow, sobre movimento e tal, não sei se você conhece do portal, que eu vou falar.
Conheço.
Conhece, então. Uhum. Ele tem não um protocolo, né? Mas ele fala muito sobre isso. Fica em cócoras, mas é até mais. Eu acho que são 5 minutos por dia.
Sim. Aí a gente vai aumentando, né?
Então, de 5 a 10 minutos por dia, né? E aí você quebra da maneira que você quiser. E ele tem um outro muito interessante, que aí é mais para ombro, que é de ficar pendurado. Você já
eu adoro isso. Eu tô precisando disso. Já fiz o desafio. Eu vi você fazendo também. Tem que se pendurar.
Não, eu tenho a barra aqui, né? Que infelizmente agora eu sou casado e eu não posso deixar a barra ali, porque fica bagunçado. Então tem que ficar botando e tirando. Mas eu passo e fico, né? Se eu tô no box, eu tô dando, não dando aula, né? Óbvio, mas intervalo de uma aula ou outra, ou se eu tô fazendo alguma coisa no box, eu tô à toa, vou e penduro. E é bizarro como só isso, né? Só isso já melhora muito, já diminui a dor, você sente que tá fortalecendo, você sente melhor na posição.
Sim, isso é super real. E até assim, para as mulheres que têm dificuldade com gripe, isso ajuda muito também. Então, são vários benefícios ali para todo aquele segmento, assim, se pendurar é algo que era natural para a gente e a gente foi perdendo. Isso foi uma discussão que eu levantei uma vez no Insta e é o que eu me proponho pensar agora sobre esporte, né? Antes eu pensava assim, que eu odiava a corrida, né? Então, eu faço crossfit, eu só gosto do LPO ali. Só que tinha um motivo por não gostar, era porque eu não dominava. Eu pensei, cara, se um cachorro correr atrás de mim, eu não dou conta de correr. Se eu tiver que me pendurar, eu não consigo que a barra não saia. Então, eu digo que o meu treinamento hoje em dia é para me preparar para a vida. Se eu precisar pular o muro, o cachorro está correndo atrás de mim, eu vou agarrar naquele negócio, puxar esse quadril e vou ficar tentar me salvar, entende? Sim. A gente tem que pensar mais por esse lado do longo prazo e da consistência e o que aquilo representa para a gente, para aí a gente entender. Tem que cuidar desse ombro. Você quer esse ombro para fazer alguns snatches pesados hoje? Ou para fazer snatches progressivos pesados ao longo da vida e para conseguir pentear seu cabelo, fazer todas essas funções que fala, pô, mas isso é básico. É básico, mas eu lido com pacientes de quadril, de ombro, que eles falam, a única coisa que eu queria era não sentir dor. Se eu soubesse, não tinha deixado chegar nesse ponto.
Isso é foda, né? Porque a gente vive tudo no nosso mundo hoje em dia, né? E acaba que todo episódio eu acho que eu tô falando isso. Mas é verdade, é porque tudo envolve prazer instantâneo, gratificação instantânea, né? Então, o legal é levantar mais peso do snatch. Foda-se se meu ombro vai cair daqui a 5 anos. Hoje você pensa assim, né? Mas daqui a 5 anos você vai estar pensando, porra, cara, que merda que eu vou fazer? Um snatch que eu fiz a mais lá atrás e hoje em dia eu vivo com dor o tempo todo, não consigo ter uma qualidade de vida melhor, não consigo colocar... Muitas pessoas não conseguem colocar alguma coisa no armário, né? Na parte de cima do armário, porque sentem dor. Então, eu acho que a gente precisa falar cada vez mais, né? Orientar e realmente abrir os olhos das pessoas do porquê que elas treinam. Porque, cara, eu não sou atleta, né? Você não é atleta. 99% das pessoas não são atletas. Quer competir por diversão, por brincadeira, até competir de maneira amadora, beleza. Agora, não tira a sua saúde, né? Não deixa a sua saúde em segundo plano para você ter um resultadozinho melhor que não vai mudar nada na sua vida. Quando o outro ponto vai mudar completamente o seu futuro, né? Isso aí é algo primordial.
É crucial, realmente. Eu fico muito reflexiva com essas coisas. Parece papo coach, mas é real, mas gente.
É real. É porque a gente perde perspectiva. Ah, não, daqui a 10 anos. É igual economizar dinheiro. É igual economizar... Mesma coisa, né? É igual se alimentar bem. É igual qualquer outra coisa. Agora não vai fazer diferença nenhuma, mas daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, é uma escolha que você tem que tomar hoje, né? Agora, o segundo ponto que você falou, eu achei um ponto muito bom, e teve uma galera que ficou puta comigo, que tiveram... Não sei se... É porque eu sou meio largado, né? Sou meio grosso e tal, e a galera não vem muito querer arrumar confusão, né? Arrumar confusão comigo, fazer hate e tal. Mas eu senti que a galera ficou meio pé atrás. Um dia que eu falei que, a partir do momento que você ganha amplitude e que você treina naquela amplitude constantemente, você não precisa ficar gastando 30, 40 minutos de mobilidade. E aí você tocou num ponto agora que é importantíssimo. Né? Depois eu quero a sua opinião sobre isso, mas antes, beleza, vou trabalhar a mobilidade de ombro. Vou fazer, né, com elástico, vou fazer vários tipos de mobilidade de ombro que tem.
Uhum.
Só que se eu não fizer e depois transferir aquilo para o movimento, né, trabalhar o movimento na amplitude completa, mostrando para o meu corpo que agora a gente consigo ir lá e que aquela é a posição ideal, não vai adiantar muita coisa, né?
Não. E essa também é uma picuinha que eu tenho, principalmente na minha área, porque assim, quando se diz mobilidade, a gente sabe que tem uma gama enorme de repertório de exercícios. Mas é aí que tá. Quanto mais específico for aquele exercício para a modalidade que a gente está falando, melhor. Então, não é simplesmente transpor o que foi passado lá do Pilates e querer passar para o crossfiteiro, que não vai ajudar. Entende? Tem que ser coisas que mimetizem. Então, numa posição de deep squat e com a barra acima da cabeça, com PVC, vamos supor, a gente já está ali mimetizando algo que ele faz, ganhando amplitude também, de uma forma muito mais específica. Então, essa é, de longe, algo que a gente precisa pensar. Trabalhei, ganhei ali no anjo da parede, que também é parecido com os movimentos acima da cabeça. Vou lá, pego a barra vazia. Precisa fazer isso progressivamente. Agora, tem gente que amarra, gente, elástico até na cara. Assim, ó, não tem problema se você tá querendo fazer uma distração da cabeça. Ok, mas quanto... E isso é uma coisa que eu aprendi também. Quanto mais difícil, mais resistência pro corpo. Então, dá pra fazer sem elástico. Quer botar elástico? Dá. Ok, ajuda. Tem umas trações que são excelentes. Mas dá pra fazer sem também. Então, é sempre pensar nisso. Porque você não faz snatch com um elástico amarrado, sabe? Um monte de coisa. Então, tem que pensar nisso.
E esse ponto aí que você tocou é muito importante. Todo mundo, pelo menos, sei lá, 90% das pessoas esquece e acaba deixando de lado. Várias vezes eu já recebi na caixinha. Ah, vou fazer pilates para melhorar minha mobilidade, minha flexibilidade. Vou fazer yoga para melhorar. Acha que fazer yoga vai ser bom para melhorar minha flexibilidade, minha mobilidade? Eu falei, cara, você quer fazer pilates ou yoga? Você gosta? Vá lá e faz. Agora, se você quer melhorar a sua mobilidade de um ponto específico, de uma articulação para um movimento, esse não vai ser o caminho mais rápido, não vai ser o caminho mais eficiente. No decorrer do tempo, você ganha flexibilidade, você ganha uma mobilidade geral? Sim, mas vai ser muito mais rápido se você focar aqui, agora, minha mobilidade de quadril. Eu vou gastar, se você quer fazer uma hora de aula, eu vou gastar 3 vezes na semana, 20 minutos por dia. Vai ser muito mais rápido do que você ficar fazendo uma aula em que vai... Uma aula geral, né? Uma aula que você vai trabalhar o corpo inteiro de uma maneira mais generalizada, não específica.
Sim, eu concordo. E tem uma coisa muito importante, não tem cabimento, né? Se não é o objetivo da pessoa, claro. É conciliar a modalidade que não tem nada a ver. É uma hora aqui, e aí você vai... É aquela coisa do foco, né? A gente vai... Que, claro, você pode fazer quanto melhor o seu repertório para melhorar suas capacidades gerais, melhor. Mas é como você falou, dentro da sua casa, lá dentro do box, você já paga, você já tem tudo para fazer o que você precisa para melhorar o corpo inteirinho. É a mesma coisa do fortalecimento, né? Sim. Ah, preciso fazer musculação. cara, aí entra naquele debate. Não precisa, lá no box tem, vai num cantinho, chega antes, faz tudo ali adaptado, faz o que você precisa. E é isso. A gente, a nossa modalidade e a cultura em como ela foi inserida, a gente precisa passar essa autonomia aos poucos para a galera e eles pegarem isso e falar assim, não, ok, gente, já cansei de fazer isso, fortalecimento específico lá no cantinho, mobilidade específica, eu faço isso diariamente. E eu faço, claro, tenho viés que eu sou da área e eu tenho esse conhecimento já, mas é isso que eu quero para meus pacientes e para quem me segue também, que eles tenham isso. Então, não é esperar o coach, é o que eu falo, o treino está lá. Você não foi obrigado a fazer. Então, aquela coisa de, ah, eu vi que estava ali passando o meu limite, eu seguro, eu não vou mais. Ah, mas o coach falou para eu ir. Mas sei que foi. Entende? O coach, às vezes, fala para animar. Porque a gente sabe, sim, que tem aqueles que são, aqueles que precisam do incentivo e aqueles, uhum, que não precisam, né? Então, é assim, então, que a banda toca.
É, um pouco de... Tem que ter um pouco de autorresponsabilidade, né? Até porque o coach não sabe o que está acontecendo com você. Se você está sentindo, exato, dor, ele não está sentindo dor por você. Então, muitas, exato, vezes, você está na aula, bora, galera, 3 minutos, 4 minutos para acabar, vamos, vamos. Ele está falando para todo mundo. Se você está sentindo dor, não é especificamente para você continuar com dor, né? Já passou esse negócio da época do CrossFit de ser durão e de rasgar a mão e pegar uma medalha, né? De honrar o mérito, porque está com a mão rasgada e terminou, porque está com o ombro quase caindo e terminou, né? Morrendo de dor. Já acabou isso, gente. Esquece. Não precisa, sim, mais disso. Não precisa mais disso. É, um ponto, Isa. Uma dúvida. Você atende. Você tem paciente, né? É, a maioria dos seus pacientes que chegam para você com dor, alguma coisa assim, você vê que é mais relacionado à falta de mobilidade ou uma falta de fortalecimento, né? Uma falta de capacidade mesmo naquela região?
Eu falo muito sobre isso. Acaba que não, hoje em dia, assim, das maiores, desde, assim, cotovelo, ombro, tudo, não existe nenhuma condição que não seja traumática, que não incorra com a redução da amplitude de movimento daquela articulação envolvida e a falta de força, e às vezes a gente chama de força, é uma força contextual. Não é que o cara é fraco, ele não é fraco, mas uns desequilíbrios muito grandes. Então, e às vezes fora do nosso foco. Então, o quadril tá com a mobilidade muito restrita, aí tá com a queixa lá na lombar. E às vezes tem um desequilíbrio muito grande na musculatura do quadril, coxa ali. Então, isso tudo é o que a gente vê bastante. Mesma coisa de membro superior, né? No ombro. Trapézio inferior com baixa atividade. A ênfase aqui, ó, de trapézio superior, a galera toda aqui hiperativa. Mobilidade de ombro, a gente sabe que é realmente... Né, a galera costuma, ombro e torácica, ter essa dificuldade por causa do nosso ambiente. Tá tudo aqui, né? Celular, tô aqui, computador, ok. Isso aqui quase não faço no dia a dia, mesmo que seja para pegar uma coisa no armário. Então, é os dois, associado os dois. Não, e claro, porque a dor em si, ela não resulta de um ou outro, mas vai combinando, né, esses fatores. Então, é comum eu encontrar os dois. Estabilidade junto.
É, esse ponto que você tocou aí é até engraçado, né? Porque muitas vezes até profissionais falam, trapézio inferior, né? O que é isso? Como é que trabalha isso? É uma coisa que tem que ser trabalhada, né? Que tem que, sim, ter um foco, principalmente porque no CrossFit tem algumas regiões que a gente trabalha mais, né? Todo mundo pergunta, né? Ah, qual é? Eu nem gosto de responder isso na caixinha, porque na caixinha não tenho tempo de explicar. Então, sim, ah, não, qual musculatura eu trabalho mais? Não, você trabalha o corpo inteiro. Esquece, você trabalha o corpo inteiro, né? Então, agora, existe uma ênfase em trapézio, né? Por causa da quantidade de puxada na vertical que a gente faz. Existe uma ênfase na lombar, porque, enfim, touch and go, né? Tem trilhões de movimentações de flexão. E tem uma ênfase no quadríceps, né? Se a gente pega um atleta de CrossFit, é isso, né? A ênfase tá toda ali. Fica claro na hora que você sabe olhar, né? Na hora que você...
Eu queria saber se você ia falar isso. Se você ia falar, não, de quadríceps.
Fica claro. Então, tem que ter um balanço, né? Você tem que fazer algo para balancear isso. E eu até vejo, sei lá, de uma maneira geral, as pessoas trabalhando posterior, trabalhando glúteo, principalmente ficou muito popular, né? Tem umas coisas que ficam muito
Sim.
populares. Então, mini band no joelho. O mundo inteiro agora tá com mini band no joelho. Então, tá lá, né? Mini band para cá, mini band para lá.
Sim, e
Beleza.
fazendo, ó, tudo
Não,
rápido, né?
isso aí é um outro ponto, né? Mas para compensar, o que acaba ajudando, né? E é trabalho de core, que aí compensa um pouco na lombar, tira um pouco ali. Também é um. Todo mundo acha que precisa fazer core. O acessório da vez é o core. Não, se eu vou fazer algum treino extra, eu vou treinar core. Nem sabe se precisa, nem sabe se
Sim.
tá precisando, se tem deficiência ou não. Mas o ombro, ninguém, irmão, pouquíssimas pessoas fazem, a não ser quem já se machucou. E aí passou por um bom profissional e recebeu orientação. Então, acho que trabalhar essa parte daqui, né, da parte superior das costas, da região da cintura escapular, trapézio inferior, é primordial. Eu diria para qualquer pessoa. Nesse ponto aí, eu falo, dou até essa recomendação geral, não sei se você concorda, mas eu dou até essa recomendação geral. Se você faz CrossFit, faz um trabalhozinho aí, não precisa ser nada demais, mas faz um trabalhozinho para fortalecer essa região, porque vai ser importante no longo prazo.
Sim, concordo demais, é bem isso, e assim, eu tô lidando bastante, tem, gira, né, muito, então dependendo da fase do ano ali, você vai pegando mais casos. Tenho pegado bastante quadril, joelho e tornozelo, e assim, ó, cadeia posterior, e aí envolve glúteo também, glúteo maxilar, a gente não tem um trabalho, e aí entra dois pontos, primeiro, porque o trabalho que tem de glúteo, mais ênfase, assim, é o agachamento, que a gente não faz quebrando a paralela, agachando profundão, daí não entra o glúteo. E quando tem um hip thrust, nossa, aí é um milagre, né? Porque se tivesse com mais frequência, a gente poderia minimizar isso tudo. Então acaba que isso para o membro inferior fica claro. Então trabalhar glúteo e posterior já ajuda bastante a gente. E para o membro superior não dá. A estabilidade escapular, todos os músculos intrínsecos da escápula tem que estar ok. Para aliviar para o ombro, né? A gente faz trabalho com o ombro que era para estar tá distribuído com toda essa musculatura ali de trás. E aí a gente vai fazendo com ele. Daí ele, uma hora, ele vai falar assim: meu querido, não aguenta.
Então, eu sofri bastante, sofro, de vez em quando até sofro, né? Que eu jogava handebol também. E eu sou canhoto.
Ai, essa galera é muito handball, né?
Eu sou canhoto, então meu ombro esquerdo, se eu boto a mão nele aqui, parece um estalando,
Crocante.
né? Parece crocante. Não, crocante o tempo todo, mas hoje em dia sinto menos dor. Bem menos dor por
Legal.
causa desses trabalhos, né? E é bem questão de fase também. Fase que você está treinando
Sim.
mais, você está jogando muita carga para cima da cabeça, está ficando muito pendurado, né? Então, fazendo muito trabalho em suspensão, aí às vezes dá uma sentidinha. Aí tem que dar aquela corrida, né? Porque tem umas coisas, um ponto importante aqui, um ponto importante. Tem certas coisas que a gente consegue fazer sozinho, né? Trabalhar fortalecimento, né? Fazer os exercícios, que até é necessário para complementar o trabalho do profissional. Mas, em certas ocasiões, o profissional é indispensável. Não tem como. Não tem
Sim.
como eu. Por exemplo, a última vez que eu fui no Rafa, eu estava com o ombro ruim e aí meu cotovelo fica horrível. Quando meu ombro está ruim, meu cotovelo fica horrível, eu ligo para ele e falo: ó,
Toda a
deu ruim.
relação.
Aí ele, não, vem. Ele me soltou e falou: caralho, eu também, como é que tá isso aqui, né? Eu apanhei, parece que tomou uma surra na mesa, né? Mas
Sim.
é necessário, não tem como fazer sozinho, não tem como fazer isso com um rolinho de liberação, não tem como fazer isso com a bola, né?
Sim.
Você não se coloca naquela posição de sentir tanta dor a ponto de ter um trabalho eficiente. Então fala um pouquinho sobre isso também, né? Em que ponto você diria que, pô, precisa procurar um profissional, né?
Eu gosto sempre de falar para as pessoas uma forma de elas identificarem a dor, assim, né, no treino. Porque dor, a gente tem que desmistificar ela. Quando fala dor, a pessoa já acha que o mundo está acabando. A dor pós-treino, ela é normal, né? A dor muscular tardia, ok. Então, o principal sinal de alerta para mim, Axel, o que eu falo para os pacientes, para a galera se precaver, é: eu treinei, tem 2 dias já que eu treinei, é uma dor super pontual no meio de um músculo, no meio do quadríceps ali. Cara, não é uma dor que tá difusa ali. Opa, não tá melhorando. Então, indicativo de lesão muscular. Tem que averiguar. Precisa. Ah, treinei. E dor articular. Dor articular não tem negociação. O ombro doeu hoje, doeu amanhã, você pode esperar uma semana, ele melhora, mas porque você parou de treinar. Se você tentar voltar, piorou. E aí assim segue. Então, dor articular é um sinal amarelo, vermelho, é bom procurar um profissional para te avaliar. Gente, é mais rápido. A gente precisa desmistificar isso, porque assim, a gente quer resultado rápido, mas não quer investir, né? Um investimento que você faz certeiro ali, te dá a resposta, você trabalha, segue a orientação e melhora. O que a galera faz? Tô recebendo uma paciente hoje, tem 3 meses que ela tá com dor. Para eu tratar ela agora, é muito mais difícil. E aí sobra pra gente, porque o tratamento vai ser mais prolongado, exige paciência, e aí vai. Então, a recomendação, se a dor não é uma dor muscular, uma dor difusa, e é articular ou pontual no meio do músculo, já procura o quanto antes, porque gente, para tudo tem jeito na vida, a não ser para morte. Então, fica tranquilo, não tem... O profissional bem qualificado, ele vai te ajudar e muito provavelmente, na maioria dos casos, você não precisa ficar sem treinar. Se o profissional for capacitado, não é uma fratura, tem uma boa equipe, os meus pacientes, quase que 100%, eu nunca afastei ninguém, mas temos várias adaptações, porque eu tenho que trabalhar tudo o resto, né? Então, nunca teve um caso que eu afastei alguém. Mas ótimo, se tiver ponto. Fratura, ótimo. Aí é outra história.
Não, aí é diferente, né? Mas dois pontos importantíssimos, né? Um, economia porca, cara. Você tá falando do seu corpo. Não é, sei lá, um objeto, né? Não, vai ser o corpo. Quanto mais você bater em cima daquilo, vai piorar. E depois, para consertar, é muito pior, né? Muito mais difícil. Então, vai logo, procura um bom profissional. E um bom profissional, né? Porque esse ponto aí que você falou é primordial. Né? Sempre que eu falo... Outro dia mandaram na caixinha, assim. Eu falo com o Rafa
essas
sempre.
Essas caixinhas são pessoal, ótimas, né?
Não, caixinha é muito bom. O Rafa é meu amigo pessoal, né? Então, às vezes, eu mando até dúvida para ele. A gente conversa quase todo dia. Aí, pô, e ele responde, né? Quando tem a caixinha de física, alguma coisa assim. Aí a pessoa falou... Fui no médico e ele falou para eu diminuir o ritmo. Foi mais ou menos isso. Mas fui no fisioterapeuta e ele falou para eu parar de treinar crossfit. Aí o Rafa respondeu assim... Tá tudo errado, cara. O que tá acontecendo? O fisioterapeuta mandando parar de treinar e o médico, graças a Deus, né? Falando que é o mais difícil, falando que diminui o ritmo, né? Procura uma boa orientação. Tá tudo errado. Então é isso, gente. Procurem um bom profissional. Foi em alguém, não gostou, não concorda, pode ser que esteja certo. Pode ser que esteja errado, mas procura um outro profissional. Procura uma segunda opinião, né? O que custa? Procura uma segunda opinião.
A minha indicação, assim, para achar um bom profissional, claro, para a gente achar certeiro é só com indicação, né? Uhum. Mas para a gente se dar a oportunidade de pesquisa, gente, primeira coisa, saber o que esse cara faz. Eu não vou... Eu faço crossfit. Se eu for num médico especialista de coluna, como eu já fui, tá, gente? Eu já fui sentenciada a praticar só pilates e eu era estudante de fisioterapia. O cara falou que eu nunca mais ia fazer nada. E tô eu firme e forte e sigo. Então, eu preciso ir num médico que, no mínimo, entende de treinamento. Exercício, ele precisa, no mínimo, fazer uma musculação ali para ele conseguir. Senão, eles vão dar a martelada porque é mais fácil. Eu falo isso sempre. Por que que a galera continua contraindicando? Seja crossfit ou qualquer outra coisa. Porque é mais fácil para eles falarem para parar. Porque daí tu para de sentir dor. Mas não vai resolver. Porque o processo de cuidar, de fazer o automanejo, de criar adaptação... Fica tudo pra gente que quer fazer realmente ali. Então, eles não proíbem porque eles realmente acham que faz mal. É porque eles não querem ter trabalho. Ou porque eles não entendem do assunto. Aí falam, melhor proibir esse negócio aqui. Melhor falar que não pode, porque aí eu já resolvo. Vai pra hidroginástica. Gente, isso não existe.
É mais fácil, né?
Isso não existe.
Fala pra pessoa que treina crossfit, que já tá acostumada. Vai fazer hidroginástica.
Então, segue.
Porra. Tem como, né? Não tem como.
E é libertador você entender como profissional, para quem for profissional e estiver ouvindo a gente não determina o que o paciente faz. A gente tem que ajudar ele a fazer o que ele quiser. A escolha e o risco é dele, entendeu? Para tudo na vida, você vai chegar no jogador de futebol, aqui não joga não, porque machuca muito. Ele não quer saber, cara, ninguém quer saber disso. A gente quer saber de como que eu vou conseguir fazer isso bem.
Eu não vim aqui pedir a sua opinião se eu vou continuar a minha prática ou não, né? Eu quero a sua ajuda, vai me ajudar?
Exato.
Beleza, fala que vai me ajudar. que eu vou procurar outro, né? Ótimo, nossa, ótimo, ótimo. Isa, passou voando, já tá aqui no final dos 40 minutos que a gente se propôs, acho que tem várias dicas, eu recomendo a todos vocês irem lá no perfil da Isa, tá? Ela vai falar já já o arroba, vai estar aqui no link também, vejam os exercícios, vejam as orientações, o que vocês puderem fazer sozinhos, façam. Se for da região com ela, estiver passando de algum problema, procure. Se não, às vezes pede até indicação, né? Porque acaba que na internet você conhece um, conhece o outro, e ela conhece algum profissional bom aí na sua região, tá? Isa, para fechar, antes de você mandar a galera mostrar, passar o link, passar o arroba, tudo, uma pergunta final. O nome do podcast é Seeking Growth, né? Então, o que significa buscar crescimento para você?
Nossa, é realmente se permitir evoluir um pouco todo dia. Isso é, para mim, é super importante. Eu tenho visto aquela coisa que a gente falou de tempo, né? Um ano vai passar de qualquer jeito. Um ano vai passar de qualquer jeito, 2 anos vão passar. Então, se você soma as suas pequenas conquistas diárias, é isso que vai te levar para sua Roma, para o seu topo, né, da montanha. Então, é ficar focado no hoje e fazer. Faz o seu mínimo esforço diário, chama assim. Eu gosto de pensar nessa perspectiva.
É isso. Não vai ser do dia para a noite que você vai fazer algo enorme que vai te levar onde você quer chegar, né? Ótimo, ótimo. Então, onde é que a galera pode te encontrar nas redes sociais, Isa?
Bom, no Instagram eu estou no arroba Isa, com S, Ferreira, Físio. E lá vocês têm os links para todas as outras minhas mídias. Manda um direct, conversa comigo. Eu estou sempre lá respondendo vocês. Porque lá a gente tem bastante conteúdo sobre mobilidade. Como que lida com dor, como que interpreta os sinais. E a gente segue levando aí o esporte com mais segurança, minimizando o risco de se machucar. Essa é a nossa missão. Bom, contem comigo.
Muito obrigado, muito obrigado. Certeza que vai ter um próximo, né? A gente vai se falando, mas tem muita coisa para falar ainda sobre esse assunto, né? Tem muita orientação, muita dica para dar para o pessoal. Um abraço, bom dia, até a próxima.
Muito obrigada pelo convite. Até.